Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Olá, ouvintes, eu sou o José Carlos Oliveira.
Olá a todos, aqui quem fala é Ana Raquel Macedo. Na madrugada da última quarta-feira, finalmente acabou uma novela que se arrastava há mais de uma década na Câmara dos Deputados. O projeto de lei que deu origem ao novo Código Florestal foi apresentado em 1999, mas a versão que foi a voto em plenário teve como base um outro texto mais recente, surgido na comissão especial que analisou o tema. O Zeca acompanhou de perto todo esse processo de votação.
Pois é, Ana. O relatório do deputado Aldo Rebelo sobre o novo Código Florestal estava pronto para votação no plenário da Câmara desde julho do ano passado. O texto polêmico levou quase um ano para ser aprovado após um clima tenso que gerou muito bate-boca entre parlamentares, um sentimento de frustração entre os ambientalistas e muita comemoração dos ruralistas, que gritaram o nome de Aldo logo após a divulgação oficial do resultado da votação.
Está encerrada a votação. Total de votantes, 474.
E essa aprovação foi por ampla maioria. O relatório de Aldo Rebelo recebeu 410 votos favoráveis e apenas 63 contra. O novo código tem 69 artigos que definem as normas gerais de proteção da vegetação e de exploração florestal no país. E a maior parte do texto foi aprovada de forma consensual, não é mesmo, Zeca?
É sim, Ana. Até porque o texto mantém a atual reserva legal de 80% da Amazônia, de 35% no Cerrado e de 20% nos demais biomas. As áreas de preservação permanente às margens de rio continuam variando de 30 a 500 metros de acordo com a largura do espelho d'água. Até aí, tudo bem. Por consenso, os parlamentares concordaram em permitir que a recomposição de APP devastada à beira de rio de até 10 metros de largura seja feita até a metade. Ou seja, quem desmatou essa área poderá recompor apenas 15 dos 30 metros exigidos em lei. Aldo Rebelo explica outra mudança em relação às APPs.
As áreas de encostas, topo de morro, continuarão como áreas de preservação permanente, consolidando algumas atividades que envolvem as lenhosas perenes, maçã, café, uva, pastoreio extensivo e alguma outra que o regulamento possa definir.
O novo código aprovado na Câmara ainda admite a soma de APP no cálculo de reserva legal, desde que a área esteja conservada e isso não implique desmatamento. Também é permitida a exploração econômica da reserva legal, mediante aprovação de órgão vinculado ao Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA.
No registro dessa reserva legal, Ana, acaba a exigência de averbação em cartório. O texto introduz o chamado Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que só será criado após a sanção presidencial do novo Código Florestal. Aliás, todos os imóveis rurais deverão se cadastrar no CAR.
Mas o que causou polêmica mesmo durante a votação na Câmara foi uma emenda articulada pelo PMDB, com apoio dos ruralistas e dos partidos de oposição. Ela mantém as atividades agrossilvopastoris, de ecoturismo e de turismo rural nas APPs ocupadas até 22 de julho de 2008. A mesma emenda reduz o poder de atuação do governo federal e dá aos estados a competência para estabelecer outras atividades que possam justificar a regularização de áreas desmatadas.
Essa emenda dividiu a base governista. Ela foi aprovada por 273 votos a 182. Para o governo e os ambientalistas, ela destruiu o consenso articulado em torno do texto de Aldo Rebelo. O líder do PT, deputado Paulo Teixeira, prevê grandes prejuízos ambientais caso essa parte do texto entre em vigor.
Essa é uma emenda que é uma vergonha para a sociedade brasileira, que é um sinal para o desmatamento, anistia multa. E terceiro, induzirá uma guerra fiscal pela deterioração ambiental. Aqueles estados que quiserem atrair atividades o farão pelas facilidades de impacto ao meio ambiente.
Durante o processo de discussão de mudanças no Código Florestal na Câmara, o governo foi muito criticado por ter se mantido distante das negociações. O relator, deputado Aldo Rebelo, disse que o governo só foi apresentar uma proposta às vésperas da votação, quando não havia mais tempo para incluí-la no relatório. Representantes de entidades ambientalistas também consideram que o governo entrou tarde na discussão e de forma desarticulada, como destaca Raul do Vale, coordenador adjunto do Programa de Política e Direito do Instituto Socioambiental, o ISA.
Se o governo colocar sua base para votar um texto diferente no Senado, um texto que seja razoável, um texto que seja equilibrado, porque esse texto é desequilibrado, ele consegue e evitaria ter que vetar essa proposta que, a nosso ver, teria que ser um veto total, ou seja, é difícil vetar parte só dessa proposta, porque as partes que são muito ruins são partes centrais dela. Então a Dilma teria que estar diante de aprovar do jeito que está ou vetar o texto inteiro, o que seria, obviamente, um grande constrangimento, né, de relação entre poderes. Por isso que nós imaginamos e vamos cobrar do governo que atue no Senado da forma como não atuou na Câmara, porque se tivesse dado prioridade a esse tema quando da formação da comissão especial, nós não teríamos um texto desse sendo aprovado.
Depois da derrota na Câmara, o governo agora dá sinais de que entrou para valer nas negociações para buscar um texto de consenso sobre o Código Florestal. As mudanças na lei ambiental foram tema de várias reuniões na semana passada, lá no Planalto. Os detalhes você ouve agora na matéria da repórter Idelene Macedo, da Rádio Câmara.
A aprovação na Câmara do projeto que altera o Código Florestal não foi bem recebida no Planalto. Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, o governo vai tentar alterar o texto no Senado.
É evidente que nós não ficamos satisfeitos com a votação final do código, mas não jogamos a toalha e nós agora iremos para o fronte do Senado fazer esse embate, esperando que o bom senso prevaleça e que nós tenhamos, de fato, um código que combine o respeito à produtividade, à produção agrícola, com a nossa posição clássica, com o respeito à natureza.
O líder do governo no Senado, Romero Jucá, garante que o texto aprovado na Câmara vai mesmo ser modificado na Casa. Após reunião de líderes partidários no Congresso com o ex-presidente Lula, Romero Jucá declarou que eles vão pedir à presidente Dilma Rousseff a prorrogação do prazo previsto no decreto presidencial, a partir do qual serão cobradas multas de produtores que desmataram áreas de preservação de suas propriedades.
O Senado vai mexer no Código Florestal, vai dar suas contribuições. Nós estamos, inclusive, pedindo à presidenta Dilma que prorrogue por decreto, que a data é 11 de junho, da questão da reserva legal, exatamente para que o Senado tenha prazo para emendar e esse projeto possa voltar para a Câmara.
A suspensão das multas aplicadas a desmatadores é um dos pontos polêmicos do texto aprovado na Câmara. As multas aplicadas até 2008 estão suspensas até 11 de junho por força de decreto de dezembro de 2009, assinado pelo ex-presidente Lula. Pelo decreto, a partir dessa data, as multas serão aplicadas a quem não aderiu ao programa do governo de apoio à regularização ambiental. De acordo com Romero Jucá, caso a punição comece a partir de 11 de junho, o prazo para os senadores analisarem o código ficaria reduzido. O líder do governo no Senado também informou que o relator de mérito na casa será o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal. Já o presidente do Senado, José Sarney, afirmou que a proposta de reforma do Código Florestal não vai tramitar em regime de urgência na casa. Sarney defendeu um debate com profundidade do tema, porque, segundo ele, o Senado tem posições diversas de alguns setores e dos ambientalistas. De Brasília, Idelene Macedo.
Se apesar das negociações os senadores não modificarem o texto aprovado na Câmara, a presidente Dilma Rousseff avisou que poderá vetar a proposta. A ex-ministra do Meio Ambiente e ex-senadora Marina Silva confia na palavra da presidente.
O Senado pode sim corrigir esse erro grave. E se não corrigir, que a presidente Dilma vete, porque ela se comprometeu com todo o povo brasileiro de que vetaria qualquer proposta que aumentasse o desmatamento.
Mas a senadora Cátia Abreu, presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária, CNA, não acredita em vetos pela presidente.
Eu não acredito em veto da presidente Dilma. Eu não acredito que ela vá arrancar produtores do chão como se fossem ervas daninhas. São produtores que estão há dezenas e dezenas de anos produzindo as margens desses rios sem fazer nenhum mal a eles. Claro que o programa de regularização ambiental, se apontar alguma dificuldade, algum dano, com certeza os produtores deverão recompor e reconciliar-se com a natureza.
E não foi apenas a votação do Código Florestal na última semana que causou revolta entre ambientalistas. O assassinato do casal de extrativistas José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo, no Pará, também foi motivo de inúmeros protestos. Desde 2008, os dois denunciavam a extração irregular de madeira no sudoeste paraense e chegaram a anunciar que sofriam ameaças de morte, como você confere agora no Momento O Eco, hoje com a repórter Karina Mioto.
Momento O Eco.
Esta foi uma semana difícil para muitos brasileiros. No mesmo dia em que a Câmara dos Deputados votou as mudanças propostas por Aldo Rebelo para o novo Código Florestal, o que é preocupante para as florestas, já que, entre outras coisas, propõe anistia dos matadores até julho de 2008, o que já vem alavancando o desmate na Amazônia, o Brasil perdeu dois extrativistas, símbolos de luta pela vida da floresta. José Cláudio Ribeiro da Silva, o Zé Cláudio, ou Zé Castanha, como também era conhecido, denunciava a derrubada ilegal de castanheira junto da mulher, Maria do Espírito Santo da Silva. Eles moravam no projeto de assentamento Praia Alta de Piranheira e foram mortos a tiros em um ramal a cerca de 10 quilômetros de sua casa, no município de Nova Ipixuna, sul do Pará. Zé e Maria eram pessoas simples e que tinham como maior ambição de vida sobreviver da floresta em pé, exemplificando no dia a dia um modelo de coexistência sustentável, o único caminho possível apontado por especialistas para que a floresta continue a existir. Ganhavam dinheiro com a mata, das castanheiras vendiam castanhas e óleo. Foram mortos porque denunciavam ferrarias e carvoarias que querem lucrar com a mata derrubada, extraindo castanheiras protegidas por lei para vender madeira e produzir carvão. Foram mortos porque suas denúncias resultaram no fechamento de pelo menos 10 ferrarias naquela região só durante o ano passado. Não ignoravam que isso poderia acontecer. Em uma palestra que deu no evento TEDx Amazônia em Manaus, ano passado, disse sem rodeios que vivia com o revólver apontado na cabeça. "Quero que as futuras gerações continuem com o que eu luto para deixar para elas", dizia. Se no Congresso presenciamos conflitos de interesses e muitas discussões, no campo vemos violência armada, guerra civil. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, com dados coletados em 2010, existem 125 pessoas ameaçadas de morte no Brasil. Desse total, 30 estão no Amazonas e no Pará e 27 no Maranhão. É preciso que o governo federal zele por essas pessoas e que crimes como o que aconteceu esta semana sejam punidos. Se o voto pela anistia passa pelo Congresso, a ideia de impunidade não pode ganhar força no campo e nem passar a impressão de que crimes podem ser cometidos à revelia da lei. Dilma Rousseff pediu à Polícia Federal para investigar a morte de Zé e de Maria. E que o final dessa história seja diferente do caso de Dorothy Steng, morta em 2005. Em maio de 2010, Taradão, apontado como um dos mandantes do crime, ganhou a liberdade em regime provisório da desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 19 dias após ter sido condenado a 30 anos de prisão. Karina Mioto para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
Na última semana, a Câmara dos Deputados também aprovou a medida provisória 517, que, entre outros pontos, prevê incentivos a projetos de energia nuclear no país. O plenário chegou a votar uma emenda do PDT pela retirada dessa parte do texto da MP, mas o destaque foi rejeitado. A medida provisória ainda depende da análise do Senado, que precisa votá-la até o dia 1º de junho. Caso contrário, a matéria perde a validade.
Prefeitos das 40 maiores cidades do mundo chegam ao Brasil nesta semana para discutir alternativas de enfrentamento às mudanças climáticas. Os detalhes do encontro no próximo bloco. Nós voltamos já.
Salão Verde.